Paramos aonde? Semana passada, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vimos até o versículo 11 na semana passada. E o título foi: Precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra. E veio ao meu coração da gente ver todos esses capítulos de segunda de Pedro, que não são muitos, são só três. Então nós vamos ver o 2 e o 3 também. Mas hoje nós vamos terminar o 1. Não vamos ter pressa. Vamos degustar essa carta de Pedro, porque é muito importante, é muito importante, é muito importante. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? É muito importante para a sua vida, é muito importante, porque ele vem falando de uma coisa que é fundamental, é basilar para a vida de todo cristão. É a nossa base. Não adianta eu bater no peito e dizer que sou cristão, se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a sua palavra, a sua vontade, os seus propósitos, se eu não vivo em conformidade com as Escrituras, eu sou qualquer coisa menos servo do Senhor. É o fato. Irmãos, não adianta você estar aqui, domingo após domingo, você participar das equipes de trabalho, você pregar, não adianta, se Jesus voltar e você ficar, você perdeu tempo, e ele só vai levar aqueles que ele conhece, e aqueles que conhecem ele, porque quando nós conhecemos a Deus, nós temos força e coragem para dizer não para a nossa carne, não para o mundo, não para as investidas. Nós passamos a ser uma pessoa mais temperada, uma pessoa mais, sabe, parecido com o Senhor. E não tem como ser parecido com o Senhor se a gente não conhece o Senhor. Como é que você vai ser parecido com Jesus se você não conhece? Se você não lê a Bíblia, se você não entende, se você não vive. E não adianta ler a Bíblia também não, irmãos. Que é isso, pastor? Jesus disse uma coisa muito importante na sua palavra. Os meus discípulos são quem? São quem conhece as minhas palavras? Não. Conhece e praticam. Se você apenas conhecer e não praticar, não adianta, não adianta. Tem gente aqui que sabe muito de Bíblia, sabe mais do que eu. Isso é fato. Jô Soares, que faleceu, ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele debatia sobre a Bíblia. Mas ele não praticava. Não seja apenas um conhecedor, seja um praticante. Guarde os mandamentos, mas para isso você precisa conhecer mais a Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você entender que você foi escolhido por Deus. Você já parou para entender o que a Bíblia diz? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, antes que o homem fosse criado, antes da queda de Adão, Deus já tinha te escolhido. E aí nós entendemos até essa queda, que é uma dúvida em muitas pessoas. Ah, mas se Deus era sabedor de todas as coisas, por que ele criou o homem? Quando ele criou o homem, ele já tinha escolhido um povo dessa criação dele. E você faz parte desse povo escolhido. Meu Deus, isso aí é para você chorar e se quebrantar diante do Senhor e viver vida santa. Porque esse Deus santo escolheu você, um tremendo de um pecador, um cara que não vale nada, como eu também não. nós que não valemos nada fomos escolhidos. Nós não tínhamos mérito nenhum. Quando eu lembro, lá da minha infância, e quando eu me vejo hoje, meu Deus, quanta mudança. Mas quando eu olho para o Daniel hoje, eu olho e falo assim, quanta coisa ainda precisa mudar. É fato. Precisamos conhecer mais a Deus. E Pedro vem falando sobre isso. Esse capítulo 1 fala sobre essa necessidade. E nós vimos isso já semana passada, eu não vou ficar aqui rebatendo o que eu já falei. Ouça no site. Aonde? Spotify. Tem a mensagem. Eu não sei nem o que é isso, mas está lá. Entendeu? Está lá. Acessa lá, Nova Vida, mensagem, você vai ver lá. É assim, não é? É, Márcio. Então, é fácil. Ou então você não falte nenhum culto, que aí você não vai precisar acessar o Spotify, você vai ouvir ao vivo. Mas se você faltou, tu tem esse intercessor lá, que é o Spotify, para que você ouvir a mensagem que você não ouviu. Amém? E ele vem falando, né, sobre a fé preciosa, ele fala sobre o poder desse Deus, ele fala sobre, ele mostra as promessas que ele tem para nós. Nós vimos tudo isso semana passada. Uma coisa que nós paramos, ficamos presos ali, é quando ele fala da multiplicação das virtudes de Deus, que o servo de Deus, que foi escolhido pelo Senhor, ele precisa multiplicar essas virtudes de Deus na sua vida. Isso precisa ser replicado em cada um de nós. E nós vimos até o versículo 11. E aí, olha o que diz o 12. Por esta razão, que razão? Por replicarmos as virtudes do Senhor em nós. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Olha que coisa interessante. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em você. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Olha o que Pedro está falando aqui nessa perícope, aqui nesse pedaço, aqui nessa parte dessa perícope. Ele diz que Deus revelou a ele uma coisa muito importante a seu respeito. E eu tenho falado isso dia a dia, eu tenho pensado nisso dia a dia. Dia 18 de agosto eu faço 62 anos. E daqui a pouco é 72, e daqui a pouco é beleléu. Ninguém vai ficar para semente. Cada dia que amanhece, nós estamos mais perto do nosso fim. É ou não é? E aí eu achei interessante, é que Deus revela o fim para Pedro, mas Pedro tem uma reação maravilhosa. Tu já imaginou? Se Deus fala para você assim, Catarine, seus dias estão contados, você está morrendo, eu vou te levar. A Catarine tem duas opções. Ou ela fica triste, melancólica e começa, beija Marquinho, lambe Marquinho, acaricia Marquinho. Ou ela fala assim, agora eu vou servir, eu vou gastar todos os meus dias servindo a Deus. E foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro fez. Olha o que Deus revelou a Pedro. Versículo 12 até o 14. Por esta razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certos que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Olha só, o apóstolo sabe que morrerá martirizado por amor de Cristo, mas isso não causa uma melancolia em Pedro. O servo do Senhor não teme a sua partida, porque a sua partida daqui é o encontro com Cristo na glória. Gente, é demais. É demais. Então nós precisamos observar a reação de Pedro. Ele reage em conformidade com a vontade de Deus. Ele não se desespera, não foge, não passa a viver chorando pelos cantos. Ele se apressa em fazer a vontade de Deus. E nós, conhecedores que o nosso fim está próximo, o que estamos esperando para servir mais a Deus? Nós temos corrido para estudar, para trabalhar, para conquistar, para fazer uma série de coisas, todas elas perecíveis. Eu ouço muito isso dentro do meio evangélico. Eu tenho que aproveitar a minha vida. O que é para o cristão aproveitar a sua vida? Ah, eu não estou vivendo, eu estou vegetando. Por que não vivemos? É porque nós ocupamos muito o nosso tempo chorando o que nós almejamos e não conseguimos, do que em produzir algo que Deus tem nos mandado fazer. Porque Deus tem mandado todos nós fazermos alguma coisa. E olha, quanto mais você se envolve no reino de Deus, mais coisas você tem a fazer, mais programação você tem, mais coisas você se envolve, mais você se torna útil no reino de Deus. Ah, pastor, a gente não pode confundir as tarefas da igreja com o reino, com vontade. Está interligado, sim. Você, quando conhece a Deus, você se envolve com a obra de Deus, com a casa de Deus, com as necessidades da casa de Deus. Você se envolve com as necessidades dos irmãos. Você passa a orar pelo seu irmão. Você passa a se preocupar com a sua igreja. Você passa a se preocupar, sabe, com o bem-estar das outras pessoas. Pense nisso. Então, nesse pedaço que nós lemos hoje desse capítulo 2, nós vemos que Deus revela ao apóstolo que ele está chegando ao fim, que o dia dele está próximo. E aí, a preocupação do apóstolo, eu quero deixar algo positivo, coisas que eles lembrem de mim, dos meus ensinos. É isso que ele diz aqui no versículo 14. Ele fala aqui, ó, olha o que ele diz. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente... Não, ele, no 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Então, ele começa a rebater o que ele já tem falado, rebater no sentido de reafirmar, de trazer a memória. E eu achei isso muito interessante. Só mesmo quem conhece a Deus e a sua palavra tem paz para enfrentar esse momento. Mas o que Pedro requer de nós? Versículo 15. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Olha que coisa interessante. Nós aqui hoje ouvimos pregação após pregação, temos a Bíblia, temos pessoas sempre falando e a gente se esquece. A gente esquece de certas coisas. Pedro é avisado que vai morrer e a preocupação dele é que o que ele tem, os ensinamentos dele estejam vivos, frescos na cabeça das pessoas. Que as pessoas não se esqueçam do que ele tem ensinado. Olha só, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Nós temos tido essa preocupação? Pais, você tem tido essa preocupação de passar isso para os filhos? Marido, para as esposas? Esposas, para os maridos, para os pais? Ele quer que lembremos as grandes verdades espirituais contidas em suas epístolas. Ele quer deixar um legado para o reino de Deus. Ele quer que a sua vida não seja sem sentido, sem lembranças, que com o tempo ninguém mais se lembre de seus ensinos. Eu falei semana passada, na quarta-feira, que hoje eu ia pedir essa ajuda. Nós estamos já há 5 semanas visitando uma pessoa, a irmã Célia, que era envolvida com candomblé, que pediu a nossa presença lá, ela se desfez das roupas, se desfez daqueles bonecos lá de Satanás. Nós quebramos tudo, arrancamos tudo, tacamos fogo em tudo, destruímos tudo com o consentimento, com a aval dela. E ela que estava desenganada dos médicos, da família. A família já se preparando para o sepultamento dela. Uma febre que não passava de jeito nenhum, que ninguém descobria, uma fraqueza, uma prostração, ela não conseguia sair do quarto para a cozinha, para a sala, que é do lado, é só virar a porta e já está na sala. E nós começamos a visitar, e ela já foi para o Guanabara, na terça-feira dessa semana passada agora, essa terça-feira passada, ela fez o almoço para toda a família. Mas ela tem deficiência visual e já é de idade avançada. Ela não tem uma pessoa que ela possa contar em trazê-la, pelo menos a um culto aqui na igreja. E ela queria vir para cá. E eu falei com ela, olha, eu não posso assumir essa responsabilidade de estar aqui por N motivos. Mas eu vou ver se tem alguém que queira me ajudar nesse evangelismo. Isso é evangelismo, porque tem o irmão dela, tem a outra irmã dela, Deus pode fazer uma obra tremenda nessa família toda, e a família está maravilhada com o que está acontecendo. E olha, é perto, é muito perto, é perto daquela rua do River aqui, é coisa perto. Uma pessoa que pudesse pegar ela lá, tipo, domingo, 9 horas da manhã, trazer para a igreja e depois do culto, deixá-la lá. Uma senhorinha. Eu falei, eu vou lançar esse pedido à igreja. Quem quer, quem pode dar essa oferta de amor ao Senhor. Porque não adianta a gente ir lá orar, Deus curar, Deus libertar, limpar a casa dela. E ela não poder vir para a igreja porque não tem companhia, não tem como chegar a esse lugar, não está em recursos para pagar Uber. E outra coisa, sem enxergar direito, ela tem medo de entrar em carro de estranho. Como é que ela vai pegar Uber se ela não enxerga direito? Então, irmãos, eu estou lançando hoje, no meio dessa palavra, esse apelo, se tem alguém, me procure depois. Ah, pastor, mas eu tenho medo de assumir esse compromisso. Se for você sozinho, realmente é pesado, mas de repente tem dois, ó, reveza, uma semana vai uma, outra semana o outro. Não é difícil. Se eu puder, se eu tiver oportunidade, eu até levo ela. É pegar, o principal é pegar. Que Deus fale ao teu coração. Que você saia da zona de conforto, porque isso é sair da zona de conforto. É tirar você da sua rotina. É te dar uma responsabilidade. É um legado que você vai deixar. A Bíblia diz que uma alma que se rende é uma festa no céu. Então, sabe, é dentro dessa palavra, dentro desse conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito importante. E o que Pedro está falando aqui nesse epístolo é que ele quer que mesmo depois da sua morte, os seus ensinos estejam vivos na mente e no coração daqueles que leram a sua carta. E olha como isso é tremendo, que até hoje, esse legado deixado por ele, nós estamos sendo abençoados. Claro que nós sabemos que ele foi inspirado por Deus, ele foi escolhido por Deus para escrever essa carta, para essa carta hoje fazer parte da escritura sagrada, da palavra de Deus. Claro que tem tudo isso, mas ele passa para nós esse princípio de nós não nos importarmos só com a nossa vida. Ele podia estar falando assim: quer saber, vou passar jejuando, orando, vou me consagrar bastante, que eu já estou indo embora, o Senhor já me avisou, que se dane todo mundo, eu já falei o que tinha que falar, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou cuidar de mim. Não, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com que as pessoas não se esqueçam dos seus ensinamentos. Amém, igreja? E ele fala também de coisas muito interessantes aqui nesse final desse capítulo 1. Por exemplo, versículo 16 ao 18, ele fala sobre a superioridade da palavra de Deus, porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aí ele faz alusão lá à transfiguração. Ele diz aqui: porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está fazendo aqui, ele está falando: olha, nós estamos pregando o evangelho genuíno, é a palavra de Deus que está sendo pregada. E nós não inventamos, não fizemos um floreio, nós não estamos pregando o evangelho coach, nós estamos pregando o evangelho genuíno, raiz. Porque nós ouvimos, ele está dizendo: eu ouvi, eu estava lá. Eu vi o próprio Deus dizendo que esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus é a verdade, ele era uma testemunha ocular de Jesus, de tudo aquilo que aconteceu e também da transfiguração. Pedro descortina aquele maravilhoso evento. E ali no versículo 16, ele diz que ele foi testemunha ocular do esplendor de Cristo. Ele diz que ouve o som, ele ouviu o Pai dando aprovação completa a seu amado filho. E aí, isso aí empodera Pedro para falar com autoridade, com autonomia. Conheçam a Deus. Conheçam a sua palavra, busquem, não se desviem, não sejam levados por nenhuma fábula, por nenhum falso mestre. E no capítulo 2, ele vem falando sobre os falsos mestres. E nós vamos ver isso na semana que vem. E tem muita gente hoje se dizendo de Deus. Abre a Bíblia e faz uma pregação que todo mundo chora. Vai ver a vida desse homem. Vai ver se esse evangelho é um evangelho genuíno. Preste atenção nisso. Eu falei isso ontem na mesa com dois casais, que a nossa preocupação aqui nessa igreja não é que você saia daqui com o seu ego massageado, é que você saia daqui preparado para se encontrar com o Senhor na glória. Porque se Jesus voltar e você ficar, foi fracasso nosso, se nós não fizermos o que Ele manda fazer. Por isso, eu não quero que o teu sangue esteja nos nossos ombros. Você está sendo advertido sobre como tem que viver. Obedecer ao que está sendo pregado aqui já não é mais problema meu, é problema seu. O meu problema é falar a verdade. O meu problema é falar para você, não faça desse jeito. E eu não fico aqui, você não deve. Eu digo, não faça. Se você fizer, é problema seu, é desobediência sua com Deus, com a palavra de Deus. Agora, saiba de uma coisa. Todas as suas ações e decisões têm uma consequência para a sua vida. Ah, mas eu estou indo muito bem, eu estou muito bem empregado, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou fazendo, e minha vida, minha casa, minha família. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, essa conta vai chegar na tua mão. Que é isso, pastor? O senhor veio amaldiçoar a nossa vida? Não, é o fato, é fato. A bênção de Deus, ela não é medida no toma lá, dá cá, é lá na frente, é depois de anos. Você olha para trás e você vê assim, meu Deus, como eu cheguei até aqui. Como Deus fez isso. A gente olha para trás e não sabe como as coisas chegaram às nossas mãos. É a bênção de Deus. É o cuidado de Deus. E você pode estar sem dinheiro, você pode estar... Isso não mede se você tem a bênção de Deus ou não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus não é medida pela sua conta bancária. A bênção de Deus é um conjunto. É a sua família estruturada. É os seus filhos abençoados. Sabe, é o seu casamento abençoado. É um conjunto de coisas. Amém, igreja. E ele fala também da inspiração da palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Nós já estamos acabando. Ele diz o quê? Assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como uma luz que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Do que ele está falando aqui, irmãos? Hein? Olha o que ele diz no versículo 16. Presta atenção. Ele fala assim, porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu já falei sobre isso. Ele viu. O versículo 17, olha o que é que diz. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós já vimos isso. Agora, esse 19, ele fala da inspiração da palavra de Deus. Ele diz assim, assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Do que ele está falando? Ele está falando da inspiração da palavra de Deus. Ele está falando da vinda de Jesus, do nosso encontro com o Senhor. O que ela realiza, o que é a palavra de Deus? Ela brilha como uma luz nas trevas. Essa é a palavra de Deus. E ele fala, ele responde quem é o autor dessa palavra. Ele responde em dois tempos, ele fala, ela não foi idealizada pelos escritores bíblicos. Ele diz isso aqui no versículo 20, primeiramente, 20 e 21, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Olha o que ele está dizendo. Vocês têm todas as condições de dar crédito à palavra de Deus. E olha o que ele diz. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Meu Deus! E a segunda parte, ela foi dada aos escritores bíblicos pelo poder do Espírito Santo. É o que fala o finalzinho desse versículo 21. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você pode dar crédito a esta palavra, porque é a palavra de Deus. Pare de achar que é homem, que é isso. É Deus, foi Deus que inspirou, foi Deus que mandou escrever. E homens fiéis obedeceram e deixaram para nós a palavra, a revelação. E o que não está aqui é porque Deus não quis revelar. Porque tudo que ele queria revelar a nós, ele revelou aqui na sua palavra. Pare de correr atrás de profecia, de colocar a mão na cabeça, debaixo da a cabeça debaixo da mão de A e de B. Coloque a tua cabeça debaixo da mão poderosa do Senhor. Vai ler a sua palavra. Vai orar. Ele diz aqui, é muito claro isso. Nesse versículo 19, assim temos ainda mais segurança, mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, até o dia que nós estivermos diretamente com Cristo. Aí, não precisa mais do sol, da lua, a gente não precisa olhar para o tempo, será que vai chover? Será que vai fazer calor? A gente não precisa mais de ar-condicionado. A gente vai estar o tempo todo sendo iluminado pela estrela da manhã, o Senhor, o nosso Deus. Ele vai ser o nosso sol, ele vai ser o nosso tudo. Um corpo incorruptível. Sem precisar tomar insulina de manhã. Sem precisar ir para a academia fazer exercício. Sem sofrer com decepções do marido, da esposa, dos filhos. Sem problemas. Pense nisso. Nós precisamos ouvir a exortação dessa carta de Pedro. Porque estamos passíveis dos mesmos erros que esses irmãos estavam. Nós estamos passíveis de nos acomodarmos. De achar que já fizemos demais. E olha, é uma das coisas que eu mais ouço dentro da casa do Senhor. Eu já produzi muito, eu já trabalhei muito, eu já fiz muito. Agora é a vez do outro fazer, agora eu quero descansar. Agora, enquanto você respirar, Deus está contando com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua mão de obra. Porque somos nós que trabalhamos. É com a nossa boca que nós anunciamos Jesus. Ontem no jantar eu estava evangelizando. Estava ou não estava? Dando meu testemunho e falando como esse Deus é maravilhoso. E sabe como é que você evangeliza? Você não precisa de técnica, você não precisa de, sabe, de estudo. Você precisa abrir a tua boca e dizer o que Jesus fez na tua vida. Eu era assim e agora eu sou assim. Eu fazia isso e agora eu faço isso aqui. Gente, é essa mudança que o mundo precisa ver em mim e em você. Ele precisa saber, porque olha para o Daniel, acha que tudo é flores. Pergunta para a Cláudia. Ela me conheceu quando eu tinha 18 anos. Me seduziu. E ela acompanhou. Ela achava que eu tinha 3 metros de altura por 2 de largura, porque o nome do Daniel era tremido, temido. Quando ela desconheceu esse meio metro de gente com essa voz, ela falou assim, é isso aí que é o Daniel, é isso aí. Gostou tanto que levou, já está 37 anos juntos. Só de casado, mais 9 de namoro. Você está entendendo? Ah, eu não sei, eu não estou preparado. O que você está vivendo hoje, qual é a tua experiência com Jesus hoje? Mas se você aceitou Jesus e não multiplicou as virtudes, se nada melhorou, você lembra das virtudes, o que que era? Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, versículo 5, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, é o domínio próprio. A perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem sido frutífero ou infrutífero? As pessoas durante a semana chegam até você para você orar, para te pedir ajuda, ou você entra semana e sai semana, domingo após domingo, e ninguém sabe nem que você é crente. Lá no seu trabalho, penso que você faz parte de alguma equipe funk. A sua boca, quando você abre, é rajada de palavrão, de ninguém nem chega perto. Ih, não chega ali não, que senão meu, você manda para tudo que é lugar. É assim? Porque tem crente boca suja. Tem crente que se a boa, enquanto está bonzinho, é glória a Deus, a paz do Senhor. E esbarrou, já vem uma rajada de... A Bíblia diz que numa fonte só pode jorrar um tipo de água. Não jorra água, não jorra água doce e água amarga. Se você está jorrando água amarga aí da tua boca, você precisa multiplicar essas virtudes aqui em você. E ainda dá tempo, porque você está respirando. Porque se você parar de respirar ou Jesus voltar, acabou. Aqui dentro da igreja o homem é tão manso, né? Chega em casa, a mulher, ele trata igual um leão. Rugindo, estremecendo o telhado. A mulher vive acuada. Pensa nisso. Você prestou atenção? Você prestou atenção? Fé misturado com virtude, a virtude com conhecimento, o conhecimento com domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança, a perseverança com a piedade com a fraternidade com o amor. Aí você é crente, não ama ninguém, ninguém nem chega perto de você com medo de você. Você não quer comunhão com ninguém, não tem fraternidade, é você, eu hein, minha, eu não quero ninguém, esse ô gentalha, né, igual o Chaves, né, tinha lá um cara que falava gentalha, né, você não quer a comunhão com ninguém, você não quer assunto com ninguém, você vai lá, assiste o culto e vai embora, você não tem responsabilidade com nada, você é um irresponsável dentro da casa do Senhor. Ele está falando virtude. Ser irresponsável é falta de virtude. Você quer assumir um compromisso, honre teu compromisso, porque você não assumiu compromisso com o homem, você assumiu com Deus. E ai daquele que falha com Deus. É tanta coisa que eu tenho para falar dentro desse primeiro capítulo. E aí a gente quer a bênção de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Isso é fato. Meu Deus. Não adianta ser bonzinho. Não adianta, se você falha com Ele em uma coisa, você falhou em tudo. Tome vergonha na cara. E seja um servo fiel do Senhor. Porque você não é moleque. Você é servo de Deus. Amém, igreja. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu fico muito triste com a nossa posição às vezes. A nossa posição às vezes, nem o macumbeiro lá, o pai de santo lá, vive da jeito que crente vive. Crente acha porque é crente, tudo tem que ser tolerado, tudo tem que ser relevado, tudo tem que ser, sabe, recebido com compaixão. Você tem que ser exemplo. É o que a palavra, é, ó, não é o que o Daniel está falando, não. É a palavra de Deus. Lê aí. Lê a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vê o que, que você entende. Não vai só pelo que eu estou falando, não. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Eu estou só aqui replicando o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus está falando para nós. E se está falando para nós, é porque nós que estamos aqui precisamos ouvir essa palavra. Porque senão Deus tinha deixado você ficar dormindo em casa. Teria deixado você estar na praia agora. Teria deixado você estar viajando agora. Teria deixado você estar num churrasco agora. Mas Ele te trouxe para ouvir essa palavra, porque essa palavra é remédio para a tua vida. Eu estou indo na academia todo dia da semana, como remédio. Você está entendendo? A palavra de Deus é o remédio para a nossa alma. É ela que vai curar o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa teimosia, a nossa arrogância, a nossa soberba. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, é a palavra de Deus que nos cura. Amém, igreja? Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Sem nos aprofundarmos na busca do conhecimento de Deus e da sua palavra, não teremos o crescimento de um filho de Deus sadio, que um filho de Deus sadio precisa ter. Precisa ter, não deve, precisa, tem que, é obrigado a ter, senão não é. Se você vive na prática do pecado, irmão, você tem que se converter. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. Não é o Daniel. É a palavra de Deus. não fique com raiva de mim, porque a minha maior alegria é ver você bem. Minha maior alegria é ouvir assim, ó, como minha vida está sendo transformada. Eu ouvi isso ontem, eu fiquei tão feliz. Cheguei em casa, não conseguia nem dormir. Mas depois que eu dormi, eu desmaiei. Pensa. Guarde essa palavra no seu coração. Amém, igreja?